Muito bem, vamos então dar início à nossa reunião. Muito bom dia a todas e a todos os senhores deputados. Vamos então iniciar com o ponto número 1 da nossa ordem do dia, apreciação e votação da ata número 24 de 22 de novembro de 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 2 da nossa ordem do dia, apreciação e votação do parecer relativo à verificação de poderes, parecer relativo ao pedido de suspensão do mandato da senhora deputada Marisa Matias, que passo a ler um extrato do parecer e as respectivas conclusões. Marisa Isabel dos Santos Matias, do Círculo Eleitoral do Porto, vai suspender o seu mandato com efeitos a partir do dia 23 de dezembro de 2024, inclusive, e até ao dia 23 de janeiro de 2025, inclusive, passando a assumir o mandato em sua substituição, Isabel Cristina Rua Pires, do Círculo Eleitoral do Porto, a partir do dia 23 de dezembro de 2024, inclusive, e até ao dia 23 de janeiro de 2025, inclusive. Analisados os documentos pertinentes de que a Comissão dispõe, constata-se que a candidata não eleita indicada, Isabel Cristina Ruas Pires, é realmente a candidata seguinte que deve assumir o mandato conforme lista apresentada a sufrágio pelo referido partido político no Círculo Eleitoral do Porto. Foram observados os preceitos regimentais e legais aplicáveis. Nestes termos, a Comissão entende preferir o seguinte despacho. A suspensão do mandato requerida pela deputada Marisa Isabel dos Santos Matias, com efeitos a partir do dia 23 de dezembro de 2024, inclusive, e até ao dia 23 de janeiro de 2025, inclusive, cumpre os requisitos legais, sendo substituída por Isabel Cristina Rua Pires, com efeitos a partir do dia 23 de dezembro de 2024 e até ao dia 23 de janeiro de 2025, inclusive. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao nosso ponto número 3, distribuição de pareceres relativos ao levantamento de imunidade parlamentar. Os autores dos parceiros a indicar cabe ao Grupo Parlamentar do PS e pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega. Eu passo a identificar os processos de forma discriminada, passando a palavra aos grupos parlamentares respectivos para indicação do autor do parecer. Muito bem. Temos aqui um pedido de autorização para audição do Sr. Deputado no âmbito do processo de inquérito 1064/24 do ponto 7 T9PDL. Muito bem, relativamente a este pedido, compete, de acordo com a nossa grelha de distribuição, cabe, portanto, a indicação do autor do parecer ao Grupo Parlamentar do Chega. Senhor Deputado Rodrigo.
Bom dia, Sra. Presidente.
Rodrigo Tacha. Peço desculpa. Peço desculpa. Senhor Deputado, cabe ao Grupo Parlamentar do PS. Faça a favor, Senhora Deputada Isabel Oné.
Sra. Presidente, cumprimentar todas e todos. E dizer que ainda hoje indicaremos o relator.
Muito bem.
Muito obrigada.
Relativamente ao outro pedido de levantamento de imunidade parlamentar, no âmbito do inquérito, dos autos de inquérito 72/20, de ponto 1 T9MTR, desta feita, sim, cabe ao Grupo Parlamentar do Chega. Senhor Deputado Rodrigo Tacha, queira fazer o favor de indicar o autor do parecer.
Bom dia, Sr. Presidente. Não estou certo que ele fique muito contente, mas não mesmo a mim próprio.
Muito bem.
Muito obrigado.
Obrigada, Senhor Deputado. Passamos então ao nosso ponto número 4 da nossa ordem do dia, apreciação e votação de parecer relativo ao levantamento de imunidade parlamentar. Parecer este relativo a um pedido de levantamento de imunidade parlamentar, referente à senhora deputada Patrícia Gil Vaz. Considerando que o autor do parecer é a senhora deputada Isabel Oneto, passava então a palavra à senhora deputada para a apresentação do respectivo parecer. Faça a favor, senhora.
Muito obrigada,
deputada.
Senhora Presidente. Este processo creio que não tem grandes questões associadas relativamente à factualidade que aqui vem descrita, porquanto na origem deste inquérito estão portanto, é uma denúncia, é uma participação de um cidadão contra a senhora deputada pelo crime de difamação e calúnia, portanto, com pena de prisão até 3 meses e até 6 meses, respectivamente, calúnia e difamação, com base em declarações que a senhora deputada terá proferido no seio do Conselho de Jurisdição do próprio partido, portanto, o Partido Iniciativa Liberal. Eu creio que o facto de toda a factualidade ocorrer no interior do partido e ter sido inicialmente dirimido no interior do partido leva, na minha perspectiva, a que esteja por se exclua a questão de que haja aqui alguma intenção de perturbação do mandato da senhora deputada e, portanto, não ponderando as questões em causa e pelo facto de resultar da contextualização em que surge a participação criminal que deu origem ao pedido de levantamento de imunidade da senhora deputada, ocorreram no âmbito de relações estabelecidas entre membros de um mesmo partido político e que circunscrevem a esse contexto, sendo lícito inferir que a qualidade de deputada é alheia ao litígio. Para sustentar esta inferência, ancoramos no facto de um evento de conflito estar na base do procedimento criminal ter sido desde logo suscitado no âmbito do Conselho de Jurisdição do partido político e à data pertenciam os elementos envolvidos no presente processo, o que afasta o presente caso da esfera do mandato parlamentar. Portanto, as queixas, enfim, as declarações que a senhora a deputada terá efetuado são no âmbito do contexto da esfera partidária, o que, em meu entender e ponderados os valores aqui em causa, não há demonstração de que este procedimento parlamentar, este procedimento criminal queira afetar o mandato parlamentar e, portanto, a concluir pelo levantamento da imunidade parlamentar. É só. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Agradeço a apresentação do parecer. Pergunto se há inscrições para este ponto. Senhora deputada Paula Margarido, faça favor.
O Grupo Parlamentar, bom dia, Sra. Presidente, bom dia a todas e a todos os senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD agradece a forma clara, objetiva, com que a Sra. Deputada Isabel Oneto apresentou este parecer. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Mariana Leitão, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos. Só para agradecer também à Sra. Deputada Isabel Oneto a redação do parecer e a sua agora sucinta e clara exposição. Muito obrigada.
Senhor Deputado Fabiano Figueiredo.
Obrigado, Sra. Presidente. É para agradecer também à Sra. Deputada Isabel Oneto a redação e a apresentação do parecer.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Tancha.
Para deixar registado para o mesmo efeito. Agradecer, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Devolvo então a palavra à Sra. Deputada Isabel Oneto, caso que dela queira usar.
Agradecer o apoio e esperar que o parecer seja aprovado, claro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então passamos então a votar o parecer apresentado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 5 da nossa ordem do dia, relativamente a um parecer solicitado a esta comissão por parte do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, relativamente a impedimentos e incompatibilidades, sendo o autor do parecer o Sr. Deputado Hugo Carneiro. Pergunto ao Grupo Parlamentar se fará a apresentação.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, efetivamente, tal como a Senhora Presidente disse, efetivamente, o autor do parecer é o seu deputado Hugo Carneiro, que não está em Portugal, e nessa medida, tratando-se de matéria exclusiva da sua competência, por assim dizer, porque está efetivamente no Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, solicitamos o adiamento da votação do parecer para que o mesmo possa ser apresentado pelo próprio. Muito obrigada.
Muito bem, Senhora Deputada, pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos então votar este pedido de adiamento, na medida que não parece que seja protestativo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, passando este ponto para a próxima reunião ordinária. Muito bem, passamos então ao ponto número 6, outros assuntos. Relativamente aos outros assuntos, pergunto-se há inscrições. Temos aqui um assunto pendente que trago à comissão. Relativamente ao relatório Greco, nós solicitámos a apresentação por parte dos diversos grupos parlamentares de contributos os quais não recepcionámos, excepto por parte do grupo parlamentar do PS, e-mail remetido hoje às 8h20 da manhã. Eu não sei se os outros grupos parlamentares tiveram a oportunidade de ler, portanto, os contributos apresentados pelo Partido Socialista e se estaríamos em condições de passar em revista esses contributos, dar conta que os contributos solicitados à Comissão deviam ter sido remetidos ao Ministério da Justiça até ao dia 9 de dezembro. Não nos tendo sido chegados quaisquer contributos, portanto já estamos em incumprimento do prazo que havia sido concedido para a prestação desses contributos. Eu acho que é importante a Comissão pronunciar-se sobre este relatório GRECO, que se revela da maior importância. Eu sei que, relativamente às recomendações que constam do respectivo relatório, parte deles, portanto, mantém-se a situação, mas julgo que há alguns contributos que nós possamos dar que apontam para uma ligeira melhoria dessas recomendações. No entanto, coloco à consideração dos grupos parlamentares se têm alguma observação a fazer este assunto. Se tiveram a oportunidade de analisar o e-mail remetido hoje pelo grupo parlamentar do Partido Socialista e pergunto se alguém quer usar da palavra relativamente a este ponto. Faça favor, Sra. Deputada.
Paula Margarete. Senhoras e senhores deputados, tal como já havíamos referido na reunião anterior e até em sede de comissão de coordenadores, mesa e coordenadores, e efetivamente o grupo parlamentar do PSD, relativamente a este relatório GRECO, considerou que toda a pronúncia que já havia emitido no final de 2023 se mantinha e que este relatório muito pouco adiantava relativamente aos comentários e pronúncia que já havia sido, volto a repetir, emitida. Daí que não tivéssemos remetido nenhum e-mail com um novo entendimento, porque vamos fazer verter tudo o que estava já mencionado no tal apresentado em dezembro de 2023. Analisado que está agora também o e-mail do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, consideramos efetivamente pertinente este mecanismo de aconselhamento confidencial para deputados. Não esquecendo, porém, que temos para, efetivamente, para apreciar quatro projetos de lei sobre a matéria do lobbying, apresentados pelo PAN, IEL, PSD e Grupo Parlamentar do Chega. Portanto, efetivamente, consideramos que não havia matéria de especial importância a apresentar relativamente àquela que já havia sido apresentada em dezembro de 2023 e acompanhamos, resumindo, esta sugestão de implementar mecanismos de aconselhamento confidencial para deputados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Mariana Leitão, faça favor.
Sra. Presidente, só para dizer que não estou, obviamente, em condições de discutir o assunto, porque nem sequer recebi o e-mail por estar na condição de estar a substituir e, portanto, não me posso pronunciar sobre o mesmo.
Compreendo, Sra. Deputada, mas, de facto, este ponto já se vem a arrastar já há algumas reuniões e foi remetido aos diversos grupos parlamentares para pronúncia e eventuais contributos, querendo, não é? O que é certo é que o prazo já foi ultrapassado e, de facto, considerando que o relatório GRECO tem especial enfoque na atividade parlamentar e relativamente àquilo que é a nossa atividade, eu acho que é muito importante, pelo menos, haver uma manifestação, ainda que seja para não prestar contributos, caso assim se entenda. No entanto, temos que manifestar, portanto, qualquer posição sobre o assunto, para não parecer que não estamos a dar qualquer atenção àquilo que nos foi remetido ao relatório. Faça a favor, Sra. Deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para sugerir, uma vez a hora que o documento foi distribuído, que se desse um prazo aos demais grupos parlamentares para terem tempo de ler e ainda hoje, se possível, se pronunciassem sobre o mesmo, não é? Ter um prazo aqui, porque enviar hoje às 10 da manhã ou enviar às 4, 5 da tarde, a diferença não é significativa e assim permitirá que os grupos parlamentares possam pronunciar-se. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Leitão.
Sim, Sra. Presidente, só para acompanhar a sugestão da Sra. Deputada e comprometendo-nos, obviamente, também em conseguir olhar para o e-mail e responder em tempo útil, de acordo com aquilo que ficar definido, obviamente.
Podemos dar, nomeadamente relativamente ao facto da entidade para a transparência já estar em pleno funcionamento. E há aqui um outro contributo, que aliás consta deste e-mail remetido pelo grupo parlamentar. Sucede que nós não vamos ter, em princípio, outra reunião ordinária. Pelo menos até ao momento não temos agendado qualquer reunião, na medida em que não há matéria que justifique, portanto, esse agendamento. No entanto, se concordarem, portanto, daríamos um prazo limitado, portanto, durante o dia 12, se pudessem apresentar os grupos parlamentares um contributo, ou pelo menos anuírem, ou concordarem, portanto, com o envio de contributos em conformidade com a proposta, basicamente são estes os contributos que nós eventualmente podemos dar. Aquilo que faríamos era, portanto, conceder o prazo de um dia para a pronúncia dos diversos grupos parlamentares. Os serviços preparariam uma proposta de resposta que será enviada para validação para os respectivos grupos parlamentares, e validação essa que seria dada via correio eletrónico, se assim concordarem e anuírem, portanto, esta minha proposta. Muito bem? Então fica então combinado. Pergunto se há mais inscrições relativamente a este ponto. Muito bem. Eu penso que não haverá matéria. Ah, haverá matéria porque vamos a... Portanto, houve aqui o adiamento do ponto número 5 da nossa ordem do dia e portanto, nessa medida... Em princípio, para a semana será agendada uma reunião ordinária. Relativamente ao relatório GRECO, mantém-se aquilo que eu disse, na medida em que o prazo já foi ultrapassado, que era o prazo para a apresentação de contributos, era até dia 9, e o Ministério da Justiça tem até ao final do mês de dezembro para enviar, portanto, esses contributos, e nesse sentido mantém-se aquilo que eu disse. Relativamente à realização de uma reunião na próxima semana, a senhora deputada Paula Margarido quer usar a palavra para... Senhora deputada?
Não, senhora presidente, só para dizer que de facto se tratará de uma reunião apenas para deliberar este parecer, que é relativamente simples, porque vai ser apresentado por quem de direito e, portanto, creio que uma reunião de 30 minutos será suficiente para o efeito.
Não temos alternativa, senão, portanto, convocar uma reunião para a próxima semana, pronto, que com certeza irá ter um ou dois pontos de ordem do dia e, portanto, será célebre. Muito bem, não havendo mais a tratar, dou como encerrada a reunião, desejando a todos um bom dia. Obrigada pela vossa participação.